A gente recebe aqui muitas colocações da comunidade relacionado às vagas disponíveis para idosos e às vagas disponíveis para cadeirante. Como é que funciona o processo dentro do departamento para que o idoso possa usar a sua vaga, o cadeirante possa usar a sua vaga de estacionamento e saber que aquele lugar está sendo utilizado realmente para quem se destina?
Exatamente. É uma lei federal, né, que foi feita através do CONTRAN, o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que 5% das vagas sejam destinadas a idosos e 2% a deficientes. E nós estamos operando nessa forma através do credenciamento. O Departamento de Trânsito faz o credenciamento das pessoas que estão dentro, né, dessa, da idade prevista e também dentro do laudo médico para deficientes, enfim. E, então, nós fornecemos a credencial do idoso, a credencial do PNE, que é o deficiência, alguma deficiência, no Departamento Municipal de Trânsito. Idosos acima de 60 anos podem fazer a sua credencial e tem essa prioridade de estacionamento nessas vagas especiais.
Existe um adesivo, um cartão, uma forma
uma credencial, de identificar? Né, que coloca sobre o painel do veículo e essa pessoa garante então essa vaga e a segurança de estar disponibilidade de vagas.
Muito bem. Aqui os ouvintes vão interagindo. Bom dia. Gostaria de saber, relacionado a esse assunto, quem não tem carro pode conseguir um cartão de estacionamento para idoso?
Pode, sim. Pode? É para o idoso, não é para o veículo, né? Sim. A credencial é para a pessoa que tem essa deficiência, mas ele vai ter que ter um requerente, né? Alguém que responda.
Daqui a pouco ele vai com um amigo, com um familiar, sim, familiar vai utilizar.
Que ajuda no deslocamento dessa pessoa, e essa pessoa, estando no carro, idoso, estando no carro, ele tem essa preferência também da credencial.
Tem chegado muita denúncia ao departamento de pessoas que não estão respeitando a questão da vaga do estacionamento, Gesiel?
Existe, sim. Com certeza é uma também de nossas metas, trabalharmos aí mais para o futuro. Uma forma de fiscalização dessas vagas, né? Temos já estudado e vemos de que formas vamos fazer, a princípio através da educação e mais tarde através de uma fiscalização mais efetiva, talvez até com autuação.
Hoje existe...
Porque é uma infração de trânsito, claro. É uma lei federal, né? E então é uma infração de trânsito.
Hoje existe uma fiscalização punitiva por parte da brigada daí, Gisel?
Pela fiscalização da brigada.
Sim, a brigada pode multar se as pessoas não estiverem respeitando.
Como qualquer estacionamento irregular, assim como estacionar em faixa amarela, locais onde não são permitidos. Então está sujeito a essa infração.
Ouvinte perguntando, as obras da Presidente Vargas em termos de sinalização já estão completamente concluídas ou ainda há algo a ser feito, Gisel?
Nós, diante da empresa contratada, já está praticamente pronta. Faltou algum ajuste aqui, como foi mencionado na outra vez que estive aqui na rádio. Faltou aqui, próximo à rua Maximiliano de Almeida, né? Maximiliano de Almeida, as faixas de pedestres.
Ah, o pessoal, inclusive, está comentando aqui que nesse trecho aqui no posto REC Piranga, no atravessar a Presidente Vargas, ali não tem
uma
faixa.
Uma obra que ficou atrasada ali, então, no momento que eles passaram fazendo a pintura, que estavam se feito uma nova canalização ali das galerias, por causa do esgotamento da vazão da água, então ficou para trás e eles passou desapercebido essa aí, mas eles estarão voltando aqui uns dias aí, estarão concluindo essa parte também, e vamos recuar um pouco, né, para temos uma travessia mais segura para o pessoal que está entrando da Maximiliano de Almeida na Presidente Vargas.
Você sabe, Gisel, que uma das principais observações feitas pela população que interagem conosco na programação quanto a Presidente Vargas em alguns pontos, e este ponto da Maximiliano de Almeida é um deles, que as vagas de estacionamento elas acabam atrapalhando a visibilidade do motorista que vai cruzar a rodovia, que vai cruzar a avenida. Por exemplo, está vindo do bairro Oliveira em direção ao centro. Dependendo do veículo que está estacionado na Presidente Vargas, para saber se está vindo o carro ou não, a pessoa tem que ir praticamente no meio da pista. Vai ter uma regularização ou uma mudança daqui a pouco na forma de estacionar que possa facilitar essa visibilidade, Gisel?
Nessa parte seria a faixa de pedestre um pouquinho recuada. Então vai permitir que seja deslocada a vaga, vai ser perder uma vaga ali de estacionamento e para isso temos uma segurança maior para quem está fazendo essa conversão ou essa travessia da Avenida Presidente Vargas.
Então terão alguns ajustes ainda, certo, quanto
teremos,
a essa questão.
Teremos mais vários ajustes, inclusive, e o nosso trabalho também é de acompanhamento, de monitoramento do trânsito, a fim de trazer os ajustes que se fazem necessário. Hoje, como nós falamos, não temos aquele trânsito ainda total que é da nossa cidade, por conta da rede escolar e também da pandemia, alguns trabalhadores. Enfim, mas logo vamos ter, e aí com certeza alguns ajustes terão. Principalmente na parte de vagas também, de estacionamento, de vagas de recuo, que temos que a própria brigada pede que nós façamos uma sinalização melhor nessas vagas de recuo, porque existem alguns lugares que está sendo usado como vaga e está também prejudicando o passeio dos pedestres, né? Então, tem alguns lugares que nós vamos ter que eliminar esses recursos.
Muito bem. Bom dia. Meu nome é Nilson. No meu modo de ver, não deveriam ser colocados tachões em todo o percurso da Avenida Presidente Vargas? Eu acredito que sejam os tachões no meio da pista para dividir pista. Vai ser feito isso ou é só na pintura mesmo, Gesiel?
Em alguns locais que a gente achar necessário. Em toda ela, não. Em toda ela, a princípio, não, né? Porque a gente diz, vai tudo um processo de ajustes. Uhum. E se precisar mais tarde, a gente vai fazer. Mas em alguns locais vai ser colocado, principalmente próximos aos cruzamentos. Também será instalada lombadas eletrônicas em dois pontos aí da avenida. E nesses pontos também vai ser praticamente uns 100 metros vai ser feito tachões.
Gostaria de saber quais são os documentos para fazer o cartão de estacionamento de preferência de idoso.
De idoso, comprovante de residência e carteira de habilitação, se tiver, se não, de alguém que esteja referenciando. E também os documentos do veículo, a gente pede por uma possível... a gente tinha antes, e foi quando foi feita a lei municipal, a gente preveu também a fiscalização através do vídeo monitoramento, que não está em operante no momento, mas talvez mais tarde possa estar. Então, fornecer a placa do veículo para se facilitar essa fiscalização.
Muito bem. A Giane está fazendo uma pergunta, vamos ver aqui a pergunta da Giane. Gostaria de perguntar ao Gesiel se tem como sinalizar o trevo da entrada da BR-470, na verdade teria que ser sinalizados os dois trevos, e do restante do Tropical e da entrada da BR, pois muitos motoristas acabam se perdendo e entrando no trevo errado e fica muito difícil de retornar com caminhões carregados para voltar para as rodovias e fazer a entrada no trevo correto. Vamos ver se eu entendi. Quando chega no trevo, tem uma sinalização. Deve ser na sinalização ao chegar no trevo, Gisele?
Eu acredito que seja assim, quem está vindo da direção Vacaria Passo Fundo. Eles têm entrado no trevo tropical achando que é a BR-470.
As
bandeiras estão um pouquinho para frente, isso, na verdade. Isso, se a pessoa olhar, ele vai ver as bandeiras um pouquinho, 100 metros para frente, né? E talvez teriam que ser para trás, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, é algo que a gente pode até indicar ao DENIT, né? Que é o órgão responsável pela sinalização na BR. Não é nosso órgão, nosso... Não faz parte, né, do Departamento de Trânsito, mas podemos indicar alguma coisa para que eles possam estar sendo ou não fazendo essa entrada na linha Trevo Tropical.
Muito bem. Aqui é a Clair, ela pede o seguinte: aonde que ela faz a carteira de vaga para idoso? É no departamento?
Departamento de Trânsito junto à Prefeitura Municipal.
Muito bem. O outro ouvinte diz o seguinte: nós falamos anteriormente que não é necessário o idoso ter carro. E aí você falou, Gesiel, que tem que levar o documento do veículo. Se a pessoa não tem carro, leva o documento de que forma? Em lugar do documento do veículo, de que outro documento pode encaminhar, então, nesse sentido?
Uma pessoa responsável, né, pelo deslocamento dessa pessoa, que possa ter como referência. E assim, nós temos no site da prefeitura, ali em links úteis, plano de mobilidade, temos também o formulário. A pessoa pode imprimir, uh-huh, e levar para nós,
já
junto
pronto,
com a cópia dos documentos também. Ali fala tudo o que precisa nesse formulário. E, na verdade, só preencher o formulário ali, telefone, os dados gerais ali e o comprovante de residência.
Tá. O ouvinte diz o seguinte: é obrigatório apresentar documento do veículo, já que a pessoa não tem carro, porque em outros municípios não é obrigatório. Por que em Lagoa Vermelha é?
Quando nós fizemos, eu acho que acabei de respondendo ali, a respeito da fiscalização, né? Mas não é obrigatório, porque a lei federal, ela, inclusive essas vagas, essa credencial, vale para todo o território nacional, né? Então, nós seguimos as diretrizes, principalmente, da lei federal.
Um ouvinte perguntando o seguinte, Zé, vamos ver se a gente vai poder ajudá-lo. Gostaria de saber a quem recorrer quando a perturbação do sossego por motociclistas com descarga aberta em altas horas da noite, em todo lugar. Ele se refere aqui a Presidente Vargas, mas é válido para qualquer lugar da cidade. Recorre a quem nesse
Brigada
sentido?
Militar. A Brigada Militar. A Brigada Militar faz parte da... É responsável pela fiscalização, né? Então, é com eles.
Muito bem, agora são 11h23, nós vamos para o intervalo, Gesiel, e a gente volta já na sequência aí, dando continuidade a esse assunto, interagindo com os ouvintes que vão perguntando e trazendo aqui os assuntos que nós pautamos para hoje relacionado ao trabalho do trânsito, na organização do trânsito do nosso município. 19 graus de temperatura, 11h23, a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Há 11 anos, o